CBN, Universo do Estudante, com Diego Morfeu.
Trouxe umas dicas bem interessantes na semana passada para concurseiros, né? Algumas regras assim que muita gente não conhece para fazer um concurso público. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais no universo dos estudantes, mas falando com os candidatos que estão de olho já, né, numa vaga no ensino superior, quem vai fazer o Enem este ano. E o professor Diego Morfeu está aqui trazendo também outras informações importantes. Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia, Tati. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo bem, nós estamos aí na preparação, né? O ano de preparação para quem quer ano que vem estar cursando a universidade. O Enem é a principal porta de entrada das maiores, de quase todas as universidades do país. E é muito importante o que a gente vai falar hoje para aquele candidato, sobretudo para aquele candidato que é a maioria que está com pouco dinheiro, né? Então, quem está com pouco dinheiro, está guardando ali, que demanda dinheiro. Né? Demanda dinheiro para fazer, para comprar livro, pagar os cursos online, oficina de
professor, apostila,
transporte, alimentação, tudo.
Então, a inscrição.
Aí vem a inscrição. A taxa de inscrição não é baixa. Uma taxa de inscrição, inclusive, tem sido muito criticada no decorrer dos anos, que é uma taxa de inscrição de R$ 85,00. Então, isso aí, para a realidade de muita gente...
Para um universo de estudantes, por exemplo, da rede pública, que é a maioria.
Sim, a maioria, é. Então, vem aí esse direito dos candidatos. Muitos candidatos nem sabem que tem esse direito, né? E a gente vai separar assim, em três grandes grupos. Quem tem esse direito? Quem tem direito à isenção da taxa do Enem é aquele candidato que está concluindo o ensino médio. Esse todo mundo sabe. Está concluindo o ensino médio, o professor da universidade, da escola fala logo para o aluno que ele tem direito e escreve o candidato. Quem tem direito também é aquele candidato que ele já concluiu o ensino médio e ele concluiu todo em escola pública. Ou se ele fez em escola particular, mas ele era bolsista integral. Então, se ele fez em escola particular, mas ele fez os 3 anos integral, ele fez os 3 anos bolsista integral, ele também tem direito à isenção. Aquele candidato que também está, aquele aluno em condição de vulnerabilidade socioeconômica, aquele candidato tem a família tem uma renda per capita de menos de um salário mínimo, né? E ele tem que estar cadastrado no cadastro único dos programas de governo social. Então ele está numa condição de vulnerabilidade socioeconômica. Esses candidatos, eles têm direito à isenção da taxa. Lembrando que começou ontem, dia 17, começou ontem. Né? Então, é muito importante, muitas vezes o candidato está tão pilhado estudando para concurso que ele nem se percebe na inscrição. Né? E aí eu faço um parêntese aqui, falando de inscrição, que foram prorrogadas as inscrições da UEAP. Né? Encerrariam ontem.
E já foi, né? Prorrogado.
E foram prorrogados.
Finalzinho da tarde já mudou tudo.
E aí deram mais uma esticada na UEAP. Então, o aluno tem que estar estudando, tem que estar atento a tudo, tem que estar ouvindo nossos... nos nossos comentários, nas nossas redes sociais, nossas participações aqui, para não perder nenhum momento desse do... Imagina só, perder a inscrição do concurso, imagina essa inscrição do Enem, imagina ele pagar a taxa e falar, caramba, eu tinha direito à isenção? Tem, inclusive, quem tem direito à isenção, olha, quem conseguiu a isenção ano passado e faltou na prova.
Olha só.
Ele conseguiu ano passado, ele conseguiu a isenção, aí ele faltou, ele vai justificar agora a sua ausência. Ele
pode ter direito a esse
pode,
ano?
Pode, se for uma justificativa plausível. Uhum. Né? Agora, acordei tarde, esse aí não vai ter que pagar. Então, esses candidatos, eles têm direito. Tem um outro grupo também, Tati, muito importante, que é o Enem, chamado de Enem PPL. O Enem PPL, o que que significa isso? É para aquela pessoa que cumpre uma pena ou uma medida socioeducativa. Então, sabia que o que eu vou falar aqui, muita gente que não é da área acaba estranhando, mas a gente que trabalha com concurso e Enem, muitos internos do IAPEN e do SESEN conseguem aprovação, Enem e concurso. E muitas vezes não são internos, às vezes eles já são egressos, eles cumpriram uma medida socioeducativa ou uma pena e passam em concurso. Então, eu já tive vários alunos desses, eles concluíram o ensino médio lá, passaram o Enem, foram para a universidade. É uma forma de mudar de vida, a ressocialização que se fala tanto hoje em dia. Então, existe o Enem para quem está preso. É o Enem chamado de Enem PPL, pessoa que cumpre uma pena privativa de liberdade, seja no IAPEN ou no SESEN. Ele tem que procurar a coordenação, porque é a coordenação que faz a inscrição, ele não vai entrar na internet para fazer a inscrição dele. E um mês, no mês de outubro, ele faz são abertas
tem
as inscrições.
Um período para eles.
Isso. Em outubro tem o período deles para eles fazerem as inscrições. E eles fazem a prova um mês depois. O Enem, o geral, vai acontecer em novembro. O Enem PPL vai acontecer em dezembro. Né? Inclusive, nesse Enem PPL, o governo federal também aproveita nesse momento para fazer a reaplicação para algumas situações. Às vezes aconteceu aquela escola que não deu para aquela escola lá e vai ser reaplicado.
Algumas exceções também ocorrem nesse período.
Aí eles aproveitam essa oportunidade que vai haver em dezembro o Enem PPL, aí eles fazem a aplicação para esses candidatos desse Enem. Então, veja, não é que ele é egresso, ele já está em liberdade. Não, esse claro que pode fazer. A gente está falando de uma pessoa que está cumprindo uma pena.
Uhum.
Né? Claro que esse candidato tem que estar ali concluindo o ensino médio ou o ensino médio completo. Né? E também assim, no IAPEN, nas penitenciárias, há essa possibilidade. Né? Inclusive em remissão de pena, 3 dias de estudo, 1 dia menos na pena. Então, é muito interessante para aquele candidato também e para aquelas pessoas observem que muitas vezes esse cara, né, condições totalmente adversas, ele consegue uma aprovação. Então, até serve para quem está numa condição mais favorável aqui, serve também como um incentivo, né? Um parâmetro. Fala, cara, um cara lá dentro, ele conseguiu.
Está interessado.
Está interessado.
É, como fazer para pedir essa isenção? Né? Um procedimento fácil, né? E tem um prazo para isso.
Tem um prazo. A gente está na semana desse pedido. Ele vai fazer lá na página de acompanhamento dele.
Do INEP.
Não é? Ele vai fazer o cadastro dele e vai mandar a documentação. Se ele está em condição de vulnerabilidade, ele manda a documentação dele lá do cadastro único. Se ele concluiu os 3 anos de ensino médio, escola pública ou particular, bolsa integral, manda essa documentação em anexo. Então, assim, é um processo bem simples.
Uhum.
Entendeu? Bem simples. O candidato já tem a página de acompanhamento dele lá e ele só envia a documentação.
Aí ele aguarda uma resposta.
Isso.
É, demora?
Demora mais ou menos ali uns 15 dias essa análise.
Uhum. Tem que ficar acompanhando ali para ver o resultado final de tudo.
Isso.
Não dá para perder o prazo também para inscrição. Cara, não fui aprovado, né? Para isenção. Vou ter tempo de pagar?
Tem. Abre tempo para pagar e abre tempo para recorrer. Ainda tem tempo para recorrer. Porque se o candidato, por exemplo, fala assim, não, eu tenho certeza que eu tenho direito, tá aqui. Só que eles passaram batido. Foi um documento meio que não leram. Abre prazo para reanálise.
Uhum.
E aí você pode pedir uma reanálise, se você tiver certeza que mandou toda a documentação. Né? Abre prazo para reanálise. E aí, se não, é melhor falar assim, ah, professor, não consegui mesmo e tal. Olha, dá um jeito, paga essa inscrição, né? E não perde essa prova, porque a gente está falando de 1 ano de estudo. Né? Então, é um ano de transição. É aquele aluno que está saindo do ensino médio, ele não está mais no ensino médio, a maioria não está mais no ensino médio e não está na universidade. Ele está no limbo. Né? Ele está no momento...
Se ele vai, se ele fica, o que ele faz?
Então, assim, é um ano sabático, é um ano de organização, é um ano de estudo, de organização da vida. Né? Ele está num processo de fase de vida, né? Mudança de fase. Então, é muito importante que esteja atento a isso, estudando, atento a essas observações, que ano que vem vai ser o ano da universidade, do primeiro ano de calouro, né? Aquela
Professor
felicidade.
Professor Diego Morfeu, obrigada pelas informações. Bom dia para o senhor.
Bom dia a todos. Uma excelente semana de estudos.